Havendo número regimental, declaro aberta a 34ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Audiência pública, nos termos do requerimento número 23 da CDH, aprovado em 1 de 3 de 2012, de autoria de senador de outros, tem como objetivo debater os 11 anos que vamos completar agora em julho, né, do Estatuto da Cidade. Convidados para esse evento: Antônio Borges Reis, diretor de Política de Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cidades; Carlos Pena Bressanini, professor, mestre em Políticas Públicas e Formas Alternativas de Energia; o Iara Felipe Lourenço, presidente da ONG Rosa da Paz, UDF; Maria Rosa Rafali de Abreu, professora, doutora, decanato de extensão da UNB no tema; Aires das Neves Júnior, engenheiro e também assessor, consultor aqui do Senado, que já está aqui conosco; Nazareno Stanislau Afonso, presidente do Movimento pelo Direito ao Transporte. Nesse momento em que termina a Rio Mais 20, eu acho que essa audiência pública tem tudo a ver com o momento, né? Independente do resultado, essa é uma avaliação que todos faremos no longo dos meses até dos próximos anos. Eu entendo que a Rio Mais 20, ela é fundamental no momento, ela foi fundamental no momento que ela mobilizou a sociedade e, eu diria, o planeta para o tema. A participação dos movimentos sociais, das ONGs, enfim, de homens e mulheres que têm compromisso com a vida e a defesa do planeta. E os anos mostrarão se o caminho foi correto ou não foi. Eu sei que muitos falam que o documento não foi incisivo, não foi forte, como gostaríamos, mas sabemos que um evento como esse, que envolvia em torno de 140 países, né, entre aqueles que assinaram o documento final, que muitos consideraram fraco, fraco, mas dentro de uma composição e da razoabilidade do entendimento, foi possível, né? O importante é que a luta em defesa do meio ambiente, do planeta, continua. Então, essa própria audiência de hoje, que vai discutir, que agora em 10 de julho vamos completar 11 anos do Estatuto da Cidade, tem tudo a ver com a defesa do meio ambiente, com a questão da acessibilidade, com a questão da, enfim, da vida no planeta, de todo o ecossistema, né, da forma mais ampla possível. E, por isso, nós hoje aqui vamos dialogar com nossos convidados sobre esse tema. Mas, assim mesmo, eu também gostaria, e não poderia deixar de ser, de, na abertura dos trabalhos aqui da Comissão de Direitos Humanos, de falar um pouco sobre o que aconteceu aqui no Paraguai e que, de fato, preocupou a todos. A crise no Paraguai gera tensão, e estou vendo aqui uma matéria, inclusive, do Estado de São Paulo, e esvazia o comércio na fronteira do Brasil. Em Cidade del Este, polo comercial que atrai milhares de compradores brasileiros diariamente, ao menos 10 lojistas consultados pela BBC Brasil calculam que a queda foi de até 50% nas vendas esta semana. Eles dizem que o fraco movimento, entre outros motivos, foi os rumores que o Brasil poderia fechar a fronteira com o Paraguai, em resposta a um impeachment do relâmpago do presidente Lugo. O governo brasileiro considerou a destituição do presidente um rito sumário, sem direito adequado de defesa, e anunciou sanções ao Paraguai por eventual quebra de compromisso com a democracia, previstas em acordos regionais. E tudo isso está sendo avaliado pelos membros do Mercosul e da Unasul. Eu queria dizer que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, também entendo que o que aconteceu aqui no Paraguai foi gravíssimo. o presidente Lugo, independente da avaliação que podemos nós todos aqui fazer, foi demitido, o impeachment foi aplicado, como diz muito bem a matéria, de forma quase que de um relâmpago, né? E nós que defendemos tanto a democracia, nós que passamos por tantos anos de ditadura, nós que combatemos os golpes no mundo todo, não podemos ficar calados num momento como esse. Eu até pedi aqui para a assessoria que me encaminhassem a nota divulgada pela presidenta Dilma, que eu acho que dá o tom da indignação dos democratas com o que aconteceu no Paraguai. E diz aqui uma das matérias que eu peguei também, questionado nesse domingo, além de ações previstas no Mercosul e na Unasul, questionado nesse domingo pela BBC Brasil, se poderiam ter medidas mais fortes, como incluir o fechamento de fronteiras, o Itamaraty informou que a ação está prevista em protocolos multilaterais e que ela está sob direção, mas que até o momento não há... que esse assunto está em discussão, mas que até o momento não há nenhuma definição ainda. Atualmente, o trânsito de pessoas entre o Brasil e o Paraguai ocorre livremente pela Ponte da Amizade sobre o rio Paraná. Os rumores, no entanto, bastaram para que muitos brasileiros adiassem os planos de fazer compra no país vizinho. Enfim, estamos numa situação de total insegurança no campo econômico, no campo social, no campo político e das relações entre o Brasil e o Paraguai. Eu quero mais uma vez dizer que, inclusive, o Mercosul deve, nós fizemos parte do Parlasul, deve tomar medidas quanto ao fato, como também o Mercosul, como a Unasul, como é muito bem lembrado aqui. Eu quero cumprimentar, embora estou com dificuldade para conseguir a nota que a presidenta Dilma divulgou para todo o Brasil, eu já pedi para a assessoria, que eu faria questão de ler aqui, que é uma nota firme, clara, e mostra a indignação do povo brasileiro pela forma como aconteceu este fato aqui no país vizinho, Paraguai. Se a moda pega, em 36 horas, 40 horas, nós estamos demitindo presidentes da República eleitos democraticamente pelo voto. E se foi eleito democraticamente pelo voto, não pode o Senado ou o Congresso reunir do dia para a noite e simplesmente destituir um presidente da República. Isso mostra a fragilidade da democracia ainda na América Latina, que preocupa a todos. Então, fica aqui o meu protesto pela forma como foi feito o processo. Se tivesse que haver o afastamento, que fosse dado o legítimo direito à defesa, pelo tempo necessário, num amplo debate nacional, bom, e depois que os poderes constituídos tomassem a decisão. Mas eu, particularmente, não posso, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ver que um ato de força como esse foi tomado, embora pela instância do parlamento, praticamente do dia para a noite, a gente possa concordar. Se concordarmos com isso hoje, estaremos concordando com isso amanhã em outros países. E nós que somos democratas, que somos militantes dos direitos humanos, queremos assegurar a todos o legítimo direito à defesa. A todos é assegurado o legítimo direito à defesa, o que não foi assegurado ao presidente do Paraguai, e por isso soou para o mundo, não é só eu que estou inventando a história aqui, soou para o mundo como se fosse um golpe. Eu estou comentando, antes de entrar no tema, a situação do Paraguai, né, uma situação tensa, e dizia eu que se a moda pega, o Congresso reúne do dia para a noite e demite presidentes. Estamos falando aqui da nossa América Latina, principalmente, ou América do Sul, por esse fato acontecido. Nós que peleamos tanto para sair da ditadura, pelo golpe acontecido, não poderíamos ficar quietos num momento como esse. Acho que é o momento de todos os democratas, ou aqueles que lutam pelos direitos humanos, pela liberdade, pela democracia, assumirem as suas posições. E eu pedi aqui à minha assessoria Achei muito firme a nota da presidenta Dilma e faria questão de lê-la aqui no início dos nossos trabalhos. Mas parece que o pessoal está com um pouco de dificuldade aí para conseguir a nota. A nota foi publicada amplamente no Brasil e no mundo. Mas no momento que ela chegar, embora nós vamos iniciar os nossos trabalhos, que temos que iniciar, nós faremos a leitura da nota, porque entendo eu que a nota foi correta, adequada, firme, como hoje está, inclusive, no próprio Jornal do Senado, também a posição do próprio presidente Sarney, dizendo que não foi dado o tempo necessário para que o presidente, eu diria cassado, afastado, golpeado, tivesse o direito à defesa. Nós estamos aqui com um caso aqui no Senado, por exemplo, né? Mas está se fazendo um amplo debate com a sociedade, comissão de ética montada, CPMI montada, e dando o direito à defesa, para que, pois, haja o julgamento final. O que não pode, repito, em 3 dias, alguns falam que foi menos de que 40 horas, né? Se instalou um processo e demitiu um presidente. As coisas não podem acontecer assim. Mas eu queria também avisar a todos que nós teremos uma, na quinta-feira, uma pauta extensa, na próxima quinta, deliberativa, de projetos importantíssimos. Só para que todos saibam, na próxima quinta, o item número 1 cria a Autoridade Pública da Inclusão Social, a APIS, a Organização Nacional de Inclusão Social, os núcleos de inclusão social, as empresas de inclusão social e das outras providências. O projeto é da União Planetária, fruto de uma discussão de uma audiência pública que aqui tivemos. Foi entrado aqui como uma sugestão, eu assumi a relatoria e estamos pela aprovação do projeto. O item 2 altera a lei de 20 de dezembro de 96, 9394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para determinar a inclusão da disciplina Princípios de Pedagogia no Ensino Médio. O item 3 altera a lei 9394, que estabelece mudanças na implantação de laboratórios no sistema de educação. O próximo item é o programa Senado Jovem Brasileiro, relatora a senadora Ana Rita, que também é pela aprovação da sugestão do Jovem Brasileiro sobre Educação. O próximo item, não terminativo, altera a lei de 12 de julho, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior. Depois temos ainda Declaração de Interesse Social da Frascon Internacional de Embalagens, empresa ocupada pelos trabalhadores e por eles controlados e administrada para o fim da desapropriação. Também é um tema que vai ser polêmico e aqui será debatido. Teremos também o item Projeto de Lei número 334, institui reserva de vaga nos cursos de graduação em instituição pública de educação superior pelo período de 12 anos para estudantes oriundos do ensino fundamental, médio e público. Esse aqui é um projeto que trata das cotas. Teremos aqui 2 debates sobre as cotas. Teremos um debate sobre as cotas para negros, índios e pobres e também cotas para alunos oriundos somente das escolas públicas. É um debate que a CCJ já fez, um debate que o Supremo Tribunal já definiu, que é constitucional as cotas para negros, índios e pobres. E claro que nós aqui vamos tratar de fazer um bom debate também aqui, mas vamos tentar que na próxima quinta essa questão das cotas, que já foi votado na CCJ, seja votado também aqui e que vá, então, para a Comissão de Educação, onde lá, por indicação do próprio presidente, eu devo ser relator da matéria. Bom, nossos convidados já chegaram, eu só aviso a todos que serão cerca de 30 itens que nós vamos debater aqui e votar, provavelmente, na próxima quinta-feira. Informo a todos os senadores que a pauta chegará em cada gabinete, porque não terá nenhuma extra pauta, todos os senadores saberão o que vai ser votado na próxima quinta-feira. São exatamente 35 itens, entre projetos não terminativos e projetos terminativos. Importante a presença de todos. Vamos, então, entrar na nossa audiência pública de hoje. Já estão aqui os nossos convidados. Eu vou fazer uma pequena introdução do tema. Nossa audiência, como todas as outras da segunda-feira, ela vai ao vivo para todo o Brasil, pelos 9 canais aqui de comunicação do Senado, ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado e, naturalmente, é acompanhado e divulgado também pela Agência Senado. Mas, enfim, eu já fiz a leitura, antes dos senhores todos já chegarem, já estão aqui, de todos os nossos convidados, que eu vou convidar já para a mesa. Quero convidar para a mesa o doutor Carlos Pena, se já se encontra conosco. Carlos Pena Bressanini, que é mestre de Políticas Públicas e Formas Alternativas de Energia. A intenção aqui, eu diria, não é nem debater mais os 10 anos do Estatuto da Cidade, é debater os 11 anos, né? Porque agora, no dia... Só estou mudando o número de anos, viu? Vai continuar o Estatuto da Cidade. Eu vi que alguém no Planalto, não é mais o Estatuto da Cidade, que no primeiro momento, quando aprovamos o requerimento, ainda era debater os 10 anos do Estatuto da Cidade. Mas, como havia muitas agendas antes em audiências públicas, nós vamos debater, na verdade, os 11 anos do Estatuto da Cidade, porque ele completa agora no dia 10 de julho, se não me engano, né? 11 anos do Estatuto da Cidade. Mas o tema é debater uma década do Estatuto da Cidade. Então, já convidamos para a mesa o doutor Carlos Pena, convidamos agora o presidente da ONG Rodas da Paz, doutor Iara Felipe Lourenço, convidamos o doutor também Aires das Neves Júnior, que é engenheiro e assessor do Senado, convidamos o também assessor e consultor e para mim doutor Nazareno Stanilau Afonso, presidente do Movimento pelo Direito ao Transporte, e eu pergunto se já chegou também o doutor Antônio Borges dos Reis, diretor. Já está conosco, então convido para a mesa. Pois não? Muito bem, muito bem. Então, aqui está o nome do doutor Antônio Borges dos Reis, que é diretor de Política da Sensibilidade e Planejamento do Ministério da Cidade, que na mesa será representada pela doutora Carolina Weimar Cavalcante, que é gerente e que é... Por favor, você pode se aproximar mais para dar um espaço para a doutora Carolina aqui. Isto. Pronto, dá espaço para todo mundo aí. Então, já está aqui a doutora Carolina Baila Cavalcante, que é gerente dessa área. E aqui dos convidados, não sei se Maria Rosa... Está aqui? Doutora Maria Rosa também está aqui. Daí a gente dá uma aproximada aqui. O Aires pode ficar ali mesmo, Aires, e você só entra aqui. E a doutora Rosa entra aqui. E nós vamos começar o nosso painel para discutir o Estatuto da Cidade. Eu dizia aqui na abertura, vocês não tinham ainda chegado... Eu abri novamente, porque eu sempre abro às 9, viu? Se vocês não chegam, me dão um tempo para que eu fale um pouco mais. Eu fico eu falando aqui sobre a nossa audiência. Eu dizia que na abertura, terminando agora Rio Mais 20, aí com elogios, com críticas, mas sempre é importante, né? No mínimo, o mundo olhou para o Rio de Janeiro e sobre a questão da sensibilidade, da vida, claro, principalmente a questão do meio ambiente, né? Mas tem tudo a ver. O movimento social se fez presente das mais variadas áreas, pelas informações que tem, se pode complementar, em torno de 140 países se fizeram presente ou assinam o documento final. Se o documento foi ideal ou não, o tempo é que vai dizer. O importante é que o mundo olhou para o Rio de Janeiro e olhou para o planeta, para debater a importância da defesa da vida, que debater o meio ambiente é defender a vida, o ecossistema, na sua forma mais ampla, né? E temos certeza que os caminhos apontados, pelo menos, embora não se teve lá tudo aquilo que gostaríamos, aponta na importância do compromisso que cada homem, cada mulher do mundo assuma em defesa da vida do planeta. Mas, enfim, vamos aqui à nossa audiência, que tem tudo a ver também, porque o Estatuto da Cidade tem tudo a ver também com a defesa da vida do planeta, né? Da sensibilidade, enfim, daquilo que a gente está nos expondo a aprofundar nesse momento. Eu só vou fazer uma introdução rápida, mas sempre digo a todos que essa introdução normalmente montada pela assessoria é só para dar o eixo do porquê que estamos aqui nesse momento. Mas os senhores aqui vão aprofundar e vão, inclusive, se possível, e assim entenderem, discordar de alguns dados que aqui são colocados. Bem, enfim, para o Brasil que está acompanhando essa sessão, hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater os 10 anos, mais de uma década, do Estatuto da Cidade. A Lei Federal 10.257, de 2001, mais comumente chamada de Estatuto da Cidade, foi criada para regulamentar os artigos 182 e 183 da nossa Constituição, que tratam da política de desenvolvimento urbano e da função social da propriedade. Também regulam o uso e a propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, o bem-estar de cada homem, de cada mulher, enfim, de todos os cidadãos.